Agora são 11 horas e 8 minutos. Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios, dando sequência a essa série de entrevistas. Ontem à tarde, a Jéssica Passos já trouxe informações sobre a Semana Santa e nós vamos falar aí nesses próximos dias e naturalmente que na semana que vem também, matérias especiais sobre a Semana Santa. Estou recebendo o pastor Anderson Badu, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor Badu, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, José Roberto. Eu agradeço a oportunidade. É sempre bom estar com vocês aqui. Um grande abraço aos ouvintes da Rádio CBN. E como você falou, estamos numa data muito especial, logo mais a Semana Santa. Então a gente quer compartilhar um pouco do que vai acontecer na Igreja Adventista durante esse período.
Pastor Luiz Gustavo, também conosco. Obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Prazer estar aqui com vocês e estamos aí para isso.
Para a Igreja Adventista, como que é a Semana Santa? Como que é a programação, pastor?
Na verdade, no calendário cristão, essa é uma data muito especial. A gente relembra a vida, a morte e o sacrifício de Cristo, né? Mas também a sua ressurreição. Então a igreja entende que esse é o período do ano em que as pessoas estão mais abertas para ouvir falar a respeito de Jesus. Por isso a gente vai fazer uma programação especial, começando no sábado pela manhã, dia 23, e prosseguindo até o outro sábado, dia 30. Durante a semana estaremos à noite, sábado pela manhã, domingo também à noite. E ali então teremos louvores, brindes, mensagens especiais, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre Jesus, que para nós é o nosso Salvador e o nosso Redentor.
E é uma programação aberta a todos.
Aberta a todos, você que quiser participar, sinta-se à vontade, será muito bem-vindo em nosso meio.
O endereço?
Rua São Paulo, 1022, no centro de Cascavel.
Confirmando fácil o acesso.
Próximo à Praça Wilson Jofre, ali, bem localizado, o nosso templo e acessível também. Então teremos o projeto Vidas por Vidas, que é um projeto voltado para a doação de sangue. Os nossos jovens estarão então participando ativamente, doando sangue para que vidas sejam salvas através desse gesto. E também teremos uma campanha para formar cestas para crianças, uma cesta de Páscoa, onde a gente vai trocar o chocolate por um outro ingrediente, para que as crianças entendam que Páscoa não é só chocolate, né? Elas vão entender um pouco da história de Jesus, quem foi Jesus e por que a gente comemora essa data.
Pastor Luiz Gustavo, a importância dessa data, a importância dessa programação, na opinião do senhor?
Na minha opinião, assim como o pastor Anderson colocou, as pessoas estão mais abertas para ouvir falar sobre Jesus, até porque essa data comemorativa, né, que na realidade essa data nos remete a 2000 anos atrás, quando o verdadeiro significado da Páscoa foi apresentado a uma cruz, e ali nós tivemos a esperança da salvação. Então acho que olhando para trás, eu consigo olhar para o futuro justamente porque Jesus ele pagou o meu preço. E por conta disso as pessoas relembrando, comemorando essa data, elas passaram a ficar mais sensíveis a essa programação justamente para ouvir falar sobre esse sacrifício. Porque o que aconteceu há 2000 anos me deu a oportunidade de olhar para o futuro e ver que existe um lugar melhor para a gente.
Um fato, sem dúvida, marcante. E com o passar desses anos todos, pastor, o senhor observa, e talvez nos dias de hoje, as pessoas elas estão mais preocupadas em se envolver, em participar desse processo todo, né? O país, o Brasil, é um país cristão. Ou as pessoas estão mais distantes nos dias de hoje? O que a gente pode falar, comparando, quem sabe, com 10, 20, 50, 100, 200 anos?
Eu vejo que a maior parte das pessoas hoje, elas estão abertas para ouvir falar sobre Jesus e estão querendo se engajar cada vez mais. Nós estamos passando por algumas dificuldades e a gente sabe disso, dificuldade mundial, né? E eu não estou falando apenas do Covid ou de uma possível guerra que pode acontecer, eu estou dizendo simplesmente pela correria que nós estamos vivendo. As pessoas hoje estão exaustas mentalmente, estão exaustas fisicamente, e aí com toda essa bagagem emocional que elas carregam, elas ficam mais sensíveis procurando a luz no fim do túnel. E aí quando elas olham e veem que Jesus tem essa luz, que Jesus na realidade é a luz, é quando elas de fato se encontram e a verdadeira identidade delas é agora enaltecida e descoberta através da figura de Jesus, né?
Pastor Anderson Badu, já vejo aqui algumas manifestações de ouvintes e alguns ouvintes até com uma posição crítica. Jaime, muito obrigado por nos acompanhar. Quem mais está aqui, lá do Floresta, nos acompanha, o Daniel. Porque há uma exploração comercial. Isso tem ganhado força nesses últimos anos ou não tanto? Como é que o senhor vê essa relação comercial com a data?
Olha, nós como seres humanos, a gente tem uma capacidade muito grande de desvirtuar as coisas. Então essa data, que é uma data tão especial, muitas vezes acaba virando somente comércio. As pessoas se preocupam em ganhar presentes, comprar ovo de Páscoa. E a gente tem que entender o real sentido da Páscoa. O que significa isso? Então, por um lado, é claro, sempre teremos pessoas procurando explorar essa data, procurando vender, procurando fazer com que se torne apenas uma data comum. Mas a gente tem que entender que essa data é muito especial. Afinal, ela nos remete, como o pastor Luiz falou, a 2000 anos atrás, quando Jesus, sendo Deus, ele veio esse mundo como homem, ele viveu entre nós, ele nos ensinou muitas coisas, e ele foi crucificado, que na época era a pior pena capital que existia. A simples menção da palavra cruz para um romano já era um insulto. Então imagine que Jesus, sendo Deus, ele submeteu a essa condição, ele morreu para pagar o preço pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou o terceiro dia. E porque ele ressuscitou, nós temos a esperança de uma vida eterna. Ele voltará uma segunda vez, agora não mais como uma criança, mas como rei dos reis e senhor dos senhores, e ele vai estabelecer aqui o seu reino. E todos aqueles que o aceitarem como senhor e salvador poderão fazer parte desse reino eterno, um lugar onde não existe dor, sofrimento nem morte. É esse lado da Páscoa que muitas pessoas não conhecem, e por isso a igreja, então, decidiu fazer esse programa especial, que vale destacar, vai começar no dia 23 às 10h30 da manhã, e depois no domingo vai continuar às 19h30, segunda, até sexta-feira, todas as noites. No sábado encerramos também pela manhã, às 10h30.
Pastor, quando a gente fala sobre Cristo e toda essa história e a volta de Cristo, não é? Alguns ainda têm dúvida. A gente acredita pela fé, é isso? Bom, a própria história, a ciência, ela relata isso que aconteceu no tempo de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, verdadeiramente, não há nenhuma dúvida.
Nenhuma dúvida. Interessante, Roberto, porque houve um jornalista investigativo chamado Lee Strobel, que era ateu, e sua esposa se converteu ao cristianismo. Então ele ficou incomodado com aquela situação, ele decidiu provar que o cristianismo é uma farsa, de que Jesus nunca existiu, nem mesmo um Jesus histórico. E ele, como um jornalista investigativo, né, um repórter investigativo, ele foi atrás dos fatos. E ele perguntou a alguém como seria possível destruir o cristianismo. E a pessoa falou, a única forma de você destruir o cristianismo é provar que a ressurreição não existiu. Então ele foi atrás de documentos históricos, arqueológicos, e o resultado? Ele se converteu ao cristianismo. Porque ele viu, de forma contundente, que não tem como negar a história. Jesus veio a esse mundo, morreu e ressuscitou. E tem até uma música que nós gostamos muito de cantar, chamada Porque Ele Vive, que fala a respeito dessa esperança. A esperança de que o mesmo Jesus que morreu, ele ressuscitou, hoje está vivo no céu, intercede por nós e em breve voltará para nos buscar. Então, porque ele vive, nós temos a esperança de um amanhã.
E o nosso corpo, a gente fala muito da parte material, tem a parte espiritual. Aquele que, de alguma forma, desassocia da parte espiritual, ele não obtém sucesso, uma paz. A gente fala muito nesse período de ansiedade, de angústia, de depressão. Essa parte espiritual precisa ser alimentada, do contrário, realmente a pessoa vai ter dificuldade. Isso é claro também para o senhor?
Nós cremos que o ser humano, ele é um ser holístico. Então ele é composto pela parte física, a parte mental e a parte espiritual. Essas três partes precisam estar em harmonia. Então se você cuida só da parte física e não cuida da parte mental, você vai ficar doente, psicologicamente falando, né? Da mesma forma, se você cuida da sua mente e cuida do seu corpo, mas não se alimenta espiritualmente através da palavra de Deus, através da oração, você vai passar por um vazio existencial. Porque nós entendemos que Deus criou o ser humano com um espaço que só ele é capaz de preencher. Todo ser humano tem o desejo de uma eternidade. Um escritor cristão chamado C.S. Lewis, ele diz que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Somente um Deus eterno pode preencher o vazio existencial do ser humano. Então você pode cuidar do seu corpo, você pode ir na academia, você pode se exercitar, você pode se alimentar de forma equilibrada, cuidar da sua saúde. Mas se você não tiver essa preocupação espiritual de buscar algo superior, de estar em contato com esse Deus que é o nosso Criador, de nada vai valer a pena. Porque a essência do ser humano é essa. Nós somos seres espirituais. Precisamos estar em contato com Deus, para que ele desenvolva em nós essa espiritualidade.
Pastor Luiz Gustavo, essa parte material, essa parte física, a gente fala do barro, né? Teve o sopro divino, que é a parte espiritual, é isso?
O sopro divino ali, é o momento em que dá o start da vida do ser humano, que muitas pessoas confundem, obviamente, como se fosse uma alma, um espírito, mas na realidade é o fôlego, né, de vida que dá o start ali na vida do ser humano. E por conta dessa relação que Deus ele tem ao criar o ser humano, que eu acho interessante, né? Que Deus ele cria todas as coisas apenas falando, mas quando ele vai criar o ser humano, ele forma. Eu vejo ali uma relação, uma interação interessante. Tem um autor bem interessante chamado Jacques Ducamp, que ele diz que o apogeu da glória do ser humano é sua relação com Deus, né? E eu acho que é bem por aí. E essa relação que nós temos com Deus, é claro que é enaltecida pela cruz, porque na cruz foi consumada a salvação de todo aquele que crê. E porque, como diz o pastor Badu, né, porque ele ressuscitou, é que nós temos essa esperança de que ele pagou o preço de todo aquele que crê, para que possamos ter essa esperança, né? Então essa relação começa ali no pó, quando o ser humano foi formado pelas mãos do Senhor, e obviamente foi restaurado essa ligação através da cruz.
Manifestações de ouvintes. Ouvintes gostariam de ouvir a opinião de vocês, inclusive nas escolas, muitas vezes se trabalha, houve lá uma explosão, alguns contam várias histórias e a coisa foi se fazendo. Não dá para acreditar, vocês não acreditam em nenhuma hipótese nessa possibilidade?
Quando a gente fala da origem do universo e do ser humano, existem duas teorias conflitantes, elas são opostas. Uma fala de um criador, que é um ser inteligente, que planejou a sua criação, e a outra fala do acaso. Então, quando você pega essas duas teorias, não tem como comprovar de forma empírica, você não tem como reproduzir no laboratório. É uma questão de fé. Então, tanto para você expor a teoria da criação, quanto para você expor a teoria da evolução, é necessário ter fé. Porque não tem como provar de forma experimental, empírica, que uma ou outra teoria está certa. Então, aí existe a fé. Só que, se você analisar, tudo que existe tem um criador. Por exemplo, você tem diante de você um computador e um celular. Você admitiria o fato de alguém dizer que esse computador ou esse celular surgiu de uma explosão numa fábrica? Jamais. Porque existe uma intencionalidade por trás desse instrumento. Alguém criou pensando numa utilidade que ele teria. Agora, se eu não sou capaz de admitir que um equipamento tecnológico ele surgiu de uma explosão, como é que eu vou admitir que o universo, que é muito mais complexo, surgiu do nada? Sendo que os astros eles seguem a sua órbita com precisão matemática. Então, houve um ser pensante que calculou tudo isso. Por isso, nós, como cristãos adventistas, nós ensinamos o criacionismo, que é um ramo da ciência que fala a respeito da criação. Então, quando a gente fala de criacionismo, não é meramente uma religião, é uma ciência. Existem evidências que comprovam de que existe um criador. É claro, como eu disse, não tem como você reproduzir isso, mas existem evidências. Seria o mesmo que você chegar num lugar e você vê uma janela quebrada e uma bola do lado. Você não estava no momento em que alguém jogou aquela bola e quebrou a janela, mas você pode entender através daquele cenário que uma criança brincando chutou a bola e quebrou a janela, né, o vidro da janela. A mesma coisa a criação. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos evidências de um criador. A beleza, a complexidade, tudo isso são evidências de que existe um ser pensante que planejou tudo isso que a gente vê.
Existem sim muitas pessoas que são levadas por essa teoria da evolução, né? Tem uma música, por exemplo, que em inglês é In the Word of Satan, que é Nas Palavras de Satanás, e essa música coloca com cores bem escuras qual a influência que tem a questão do evolucionismo na vida das pessoas, que é como se o ser humano não tivesse um propósito ao ser criado. Então, qual que é o propósito do ser humano ser criado? Pelo evolucionista, nenhum. O ser humano não tem propósito, ele simplesmente vê a existência a partir do nada, e daí, obviamente, as pessoas começam a ter essa crise, né, de identidade, e é por isso que você vê também essa questão sendo trabalhada por todas as pessoas nessa geração, né? E além de tudo isso, eu acho interessante a gente abordar, claro, que essa influência ela é vista nas escolas, né? E o objetivo é abafar o criacionismo, para que as pessoas não tenham essa realidade em mente de que Deus ele é o planejador, é aquele arquiteto, aquele que tem, obviamente, o domínio do universo em suas mãos, e ele criou-nos com um propósito específico, com um propósito maravilhoso, ter uma relação com ele. E essa relação é uma relação maravilhosa, que obviamente é a vontade dele.
Lembrando que a CBN sempre abre espaço para todas as linhas de pensamento e você em casa pode tirar aí as suas conclusões. Antônio César Biancato também nos acompanhando, muito obrigado. Depois vamos ouvir aqui o seu áudio.
Eu só queria destacar que nós, como igreja, prezamos pela liberdade religiosa. A igreja defende a liberdade religiosa. Então, eu não sou obrigado a concordar com o que a pessoa diz, mas eu estou disposto a defender o direito dela se expressar. Então, na escola adventista, na igreja adventista, a gente coloca essas duas posições. Existe o criacionismo e o evolucionismo. Você vai avaliar, de acordo com a sua consciência, o que é mais coerente. Então, eu, como pastor, já participei de fóruns de liberdade religiosa onde o ateu teve a palavra. E ele fez um discurso, e eu vou dizer, foi muito coerente o discurso dele. Eu não concordei, mas eu achei coerente o fato dele expressar a sua opinião. Então, como você falou, a nossa ideia aqui não é impor uma opinião, mas apenas expressar a nossa fé e dizer que todos aqueles que têm a mesma fé que nós temos estão convidados a participar desse evento para que possam relembrar a história de Jesus e reafirmar a sua fé, a sua crença naquele que nós consideramos como nosso Salvador.
Augusto Martins diz aqui: teoria da evolução foi feita por um cristão, não há conflito, é uma questão de ciência, comprovação e experimentação, sim. A teologia da criação não é conflitiva, diz ele aqui com isso, embora seja questão de fé.
Existe aí uma terceira via, né, se é que nós podemos dizer assim, que é a evolução teísta, que tenta conciliar o criacionismo e o evolucionismo, dizendo que houve o processo da evolução, porém com a direção, a condução divina. Nós não acreditamos dessa forma. Nós cremos que houve um Deus que criou o mundo e ele fez isso como está relatado na Bíblia, lá no livro de Gênesis.
Agora, a Bíblia traz também, pastor, aquilo que vai acontecer.
Sim, as profecias.
As profecias. A gente sabe o que vai acontecer?
Com certeza. De acordo com Mateus 24, o discurso profético de Jesus, esses sinais que nós vemos, fomes, guerras, terremotos, pestes, eles vão se intensificar à medida que a volta de Jesus se aproxima. Então sempre existiu fome, sempre existiu guerra, sempre houve terremotos. Mas você vê que essa intensidade tem aumentado com o tempo. E Jesus disse que quando nós começarmos a ver isso acontecendo com mais frequência, é preciso levantar a nossa cabeça ao céu e ver que a nossa redenção se aproxima. O interessante da Bíblia é que ela é um livro histórico, contém registros históricos. E também contém registros proféticos. O que é a profecia? Nada mais é do que a história antecipada. Se você pega Daniel 2, por exemplo, ali Daniel revela os sonhos de Nabucodonosor, onde os impérios mundiais eles foram descritos na ordem que apareceram no cenário histórico. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E muitos desses impérios são citados pelo nome. E há detalhes com relação a esses impérios que não poderia ser coincidência. Então, quando você analisa registros históricos comprovados arqueologicamente e as profecias que foram escritas 600 anos antes de Cristo, não tem como questionar a Bíblia e não reconhecer que ela é a palavra de Deus. E se Jesus ele veio uma primeira vez, como estava profetizado, no Antigo Testamento existem mais de 330 profecias messiânicas. As profecias falavam com relação ao local do nascimento, Belém, falavam que uma virgem iria concebê-lo, falavam que ele seria crucificado entre bandidos e tantas outras informações que são detalhadas muito tempo antes de acontecer. Isso mostra que realmente Jesus ele veio conforme estava profetizado e ele voltará conforme ele mesmo profetizou, lá em Mateus 24.
Pastor Luiz Gustavo explodiu de mensagens aqui. Acho que nós vamos ter produção que continuar o nosso papo depois do repórter CBN. Daqui a pouquinho nós vamos aos estúdios da CBN em São Paulo com o repórter CBN e as últimas notícias do país e do mundo.